Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português. E hoje é sábado, 6 de outubro de 2018. Votos de um bom sábado para todos na companhia da Voz da América. Na produção está o Mariano Bartolomeu, a apresentação é da Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, aqui em Washington. Estamos de onda curta nos 30.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a Capital FM e a Rádio Pindjigiti em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Leste FM e a Sitchanoko e estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Na emissão deste sábado, 6 de outubro de 2018, no espaço da Janela de Angola, vamos falar de recentes decisões do Banco Nacional de Angola de deixar de proceder à venda direta de divisas. Na segunda meia hora vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, é o Mundo em Notícia.
Muito bom dia, boa tarde. A partir de Washington DC, eu sou a Mayra de La Salette. Em Benguela, a diretora do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, INADEC, e o antigo chefe dos recursos humanos da Delegação Provincial do Interior, o MININT, eles são Maria Alice Aurora e Moisés Calueio, foram detidos neste sábado, dia 6 de outubro, por suspeitas de crime de peculato, confirmaram fontes judiciais ao nosso correspondente João Marcos. Ambos deveriam ter sido encaminhados para a cadeia do Cavaco, conforme o mandado judicial, mas estão encarcerados numa das celas do Serviço de Investigação Criminal, o SIC, devido a alegados problemas de saúde. À hora em que João Marcos expedia esta peça, à meia da tarde, médicos saídos do Hospital Geral de Benguela, nas imediações, prestavam assistência aos dois. Ainda em Benguela, o governo de Benguela enfrenta dificuldades na identificação das vítimas do acidente de viação desta semana, que causou 18 mortos e 10 feridos na estrada Benguela-Huila. Isto foi na última quarta-feira. Na República Democrática do Congo, cerca de 50 pessoas morreram e outras 100 sofreram queimaduras de segundo grau depois de um acidente entre um caminhão de combustível e um veículo, neste sábado, 6 de outubro. O vice-governador da província do Congo Central, Atu Matubuana, disse que as autoridades estão a fazer de tudo para ajudar as vítimas da colisão na vila de Mbuta, a cerca de 130 quilómetros da capital da província. No Brasil, o candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, cresceu mais de 7 pontos percentuais no critério de votos válidos e agora soma 42,6%, enquanto o petista Fernando Haddad aparece com 27,8% neste critério, apontou a pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado, véspera da primeira volta da eleição presidencial. Os brasileiros votam amanhã, dia 8 de outubro, na primeira volta das eleições presidenciais. Mike Pompeo está em Tóquio para preparar nova cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. O chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, declarou neste sábado em Tóquio que espera acelerar a organização de uma segunda cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump. Pompeo chegou a Tóquio, a primeira etapa de um périplo que o levará a Pyongyang pela quarta vez, no momento em que um possível acordo histórico entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte parece tomar forma. O Senado americano deve votar neste sábado, dia 6 de outubro, para confirmar a nomeação do juiz Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo, depois de várias semanas de controvérsia à volta de acusações de assalto sexual e ataques ao caráter e temperamento do juiz. Em Washington, D.C., centenas de pessoas estão em frente ao Tribunal Supremo neste sábado, manifestando-se contra a confirmação de Brett Kavanaugh. As Nações Unidas querem angariar 50 milhões e meio de dólares da comunidade internacional para ajudar os 191 mil indonésios afetados pelo sismo e tsunami em Sulawesi há uma semana. O número de mortes do sismo e tsunami de 28 de setembro em Sulawesi já vai em cerca de 1.649 e cerca de 2.500 pessoas estão gravemente feridas. Aliás, o número aumentou para 1.650. Segundo um comunicado da ONU, 103 pessoas continuam desaparecidas, cerca de 70 mil ficaram deslocadas. A primeira-dama americana, Melania Trump, chegou neste sábado, 6 de outubro, ao Cairo, no Egito, onde foi recebida pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi e a sua mulher, Entissar.
Obrigada ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 6 de outubro de 2018. Fotos de um bom sábado na nossa companhia, Voz da América, em português.
Angola Fala Só, uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura, debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só, no telemóvel, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Agentes económicos aplaudiram a decisão do Banco Nacional de Angola de deixar de proceder à venda direta de divisas, mas não confiam na transparência dos bancos comerciais. Para falar sobre o assunto, ouvimos o gestor bancário Aldeir Viegas e os economistas Fernando Buns e Precioso Domingos.
A partir desta semana, as vendas diretas de divisas deixaram de ficar sob responsabilidade exclusiva do Banco Nacional de Angola, aliviando, com base nesta decisão, as preocupações dos cidadãos, principalmente da classe empresarial. O Banco Central Angolano informou que, no âmbito da normalização do funcionamento do mercado cambial, retomou recentemente a venda de moeda estrangeira nos leilões de divisas sem indicação específica das operações ou importadores para os quais os fundos devem ser vendidos pelos bancos comerciais. Segundo o Banco Nacional de Angola, o sistema ajustado de vendas diretas permitiu que o Banco Central tivesse um entendimento mais preciso da metodologia necessária para a proteção das reservas internacionais e emitisse regulamentação e orientações aos bancos comerciais adaptados a esse objetivo. O Banco Central entende agora, após o período de maior intervenção, com o mercado cambial atualmente mais bem regulamentado e com maior regularidade na oferta de moeda estrangeira, que estão criadas as condições para que sejam novamente os bancos comerciais a realizarem a alocação de moeda estrangeira aos seus clientes. No exercício de suas responsabilidades de supervisor e de autoridade cambial, o BNA compromete-se a trabalhar junto das instituições financeiras para que esta transição seja bem-sucedida e ocorra sem quaisquer impactos negativos na atividade económica do país. Por outro lado, aquela instituição financeira indica que continuará ainda assim a transmitir aos mercados as orientações que se mostrem necessárias e a proceder aos acertos que o contexto macroeconómico recomendar para garantir o normal funcionamento do mercado cambial. Para o gestor bancário Aldemir Viegas, o Banco Nacional de Angola tomou uma decisão acertada, uma vez que teve de assumir o papel de regulador para o equilíbrio do mercado.
Nós vivemos um período de restrições. Esse período impunha-se porque as reservas internacionais líquidas, portanto, baixaram e o Banco Nacional de Angola teve que funcionar aqui como um regulador e como entidade que torcesse o equilíbrio do mercado. Isso porquê? Porque, como já referi, as reservas internacionais líquidas baixaram e era preciso, portanto, o BNA entrar, funcionar como uma espécie de árbitro julgador. Porquê? Porque impunha-se, de facto, a intervenção do Banco Nacional de Angola, portanto, no exercício da venda direta de divisas. Repare que, portanto, o Banco Nacional de Angola, portanto, tem estado a implementar uma série de medidas, uma panóplia, por exemplo, de legislação cambial nova. Há também, portanto, há o ajuste da taxa de câmbio em função da oferta que os bancos apresentam, portanto, quando fazem a proposta para participar do leilão de divisas. E há também, portanto, uma função, que é uma função do regulador, de penalizar as instituições que não cumprem.
Aldemir Viegas considera que, a partir desta decisão, os bancos comerciais devem estar em conformidade com as normas que vigoram no Banco Nacional de Angola e aponta algumas.
E é também, de acordo com a Lei 34 de 2011, portanto, os bancos têm a obrigação de identificar, verificar e até mesmo, portanto, de recusar fazer operações que entendam que não estão de acordo com aquilo que são as normas que o Banco Nacional de Angola, portanto, aplica. Deixe-me dizê-la que, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo um seminário no Banco Nacional de Angola sobre, portanto, a nova função do controle cambial, portanto, que é a função que neste momento eu desempenho, portanto, e aproveito já para dizer que o BNA também, ao passar essa responsabilidade aos bancos de controlarem as operações cambiais que fazem, é um sinal de que acreditam nas instituições, mas é preciso as instituições também passarem reciprocamente esse sinal ao Banco Nacional de Angola. Como é que devem passar? Portanto, aquilo que o Banco está deixado a fazer. Portanto, passam com apresentar. Deixe-me explicar e fazer aqui uma nota. Portanto, como é que esse processo funciona? Portanto, os bancos vão a um leilão, mas só participam no leilão se tiverem necessidades em moeda estrangeira. Portanto, estas necessidades, eu há um bocado falava do seminário, devem ser necessidades reais, ou seja, nós não podemos inserir, nós Banco Postal, não podemos inserir no mapa das necessidades, por exemplo, há dias nós recebemos um pedido de um processo, de uma operação de um cliente, de um não-residente cambial. Não é? O que é um não-residente cambial? Um cidadão que trabalha em Angola e tem um visto de trabalho e pretendia fazer uma operação, portanto, a sua empresa pretendia pagar o salário do seu trabalhador. Portanto, essa é uma operação que, efetivamente, de acordo com o aviso 313, que é o instrutivo que regula as operações de invisíveis correntes, é permitida que, portanto, deva ser feita, né, uma operação de pagamento de salário. Mas nós temos que expurgar do mapa, referia o Dr. Miguel, que é o administrador da área do controle cambial, gordura. O que é gordura? Portanto, é esse exemplo que eu lhe estou a dar. O cliente efetivamente pretendia transferir o salário, mas o salário, portanto, o pagamento efetivamente, o suporte da operação não estava de acordo com aquilo que são, portanto, o regulamento. Mas é preciso termos também bom senso.
Entretanto, o economista Fernando Vunja considera que esta decisão do Banco Nacional de Angola se enquadra no âmbito da normalização do sistema cambial do país.
Não podemos esquecer que, após a crise com maior intensidade em 2014, na segunda metade, o país registrou quedas acentuadas nas exportações de petróleo e, consequentemente, nas suas receitas fiscais. Isso provocou com que também o Banco Nacional de Angola registrasse uma queda nas suas reservas internacionais líquidas. É neste intuito que o BNA implementou uma série de medidas para gerir melhor as reservas internacionais líquidas e de modo a adequar ao novo contexto. Isto levou a que o BNA introduzisse medidas que têm a ver com o direcionamento das divisas para aqueles setores prioritários, para aquelas despesas inadiáveis da economia, para, digamos, criar um ambiente salutar, tendo em conta as responsabilidades do Executivo. Dentre as medidas foram, portanto, por um lado, introduzir os leilões da venda livre de divisas, mas também sabia-se que muitas dessas divisas que eram vendidas livremente iam parar, de algum modo, em setores ou em produtos e serviços que não se adequavam ao atual estágio da nossa economia. Também, do diagnóstico feito, foi, portanto, detectado alguns vícios de alguns funcionários bancários em que por via de algumas comissões, direcionavam as divisas para aqueles clientes que, de algum modo, pagariam alguma comissão por esse favoritismo, e que também se detectou que essas divisas iam parar no mercado paralelo, ou aqueles importadores que recebiam as divisas à taxa de câmbio do mercado formal, tanto do banco, mas depois revendiam os bens e serviços à taxa de câmbio do mercado informal. Ou seja, havia vários vícios que o Banco Nacional de Angola teve que pôr mesmo, implementar medidas, primeiro, de fiscalização, uma medida de supervisão e, sobretudo, resgatar o prestígio, resgatar a credibilidade do setor financeiro nacional e, sobretudo, também exigido pelos reguladores internacionais, sobretudo no âmbito das recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é a GAFI.
Fernando Vunge chama, no entanto, a atenção das autoridades para as medidas de controle e fiscalização para se prevenirem os crimes de branqueamento de capitais.
O que o Banco Nacional de Angola, tendo em conta, primeiro, ajudado pelo preço do petróleo, está a recuperar um bocadinho, mas, segundo, também, que já começa, com as medidas implementadas, começa a haver um ligeiro equilíbrio entre a taxa do mercado informal e a taxa do mercado formal, o que nós chamamos, começa a haver uma convergência cambial, e isso vai permitindo com que cada vez mais a taxa do mercado vai se aproximando à taxa do mercado informal e à taxa do mercado formal. E isso também alavancado mesmo pela política cambial que foi implementada desde janeiro deste ano, que, de algum modo, reflete a taxa de câmbio flutuante do regime de banda. Isso está permitindo com que haja algum equilíbrio. Não, também, por uma parte, não podemos esquecer que pode eventualmente haver algum aumento da oferta, mas devemos, digamos, dar mérito que essas medidas estão a gerir melhor e, sobretudo, controlar os beneficiários dessas divisas, desde o início até o final, para saber aquilo que nós chamamos na banca o que é si, portanto, conhecer o seu cliente, desde o ordenante até o destino final, para, digamos, prevenir as medidas de branqueamento do capital e financiamento ao terrorismo. Por isso que é uma medida normal, se enquadra dentro de um processo que o Banco Nacional de Angola vem implementando para normalizar o mercado cambial, e acredito que vai dar maior credibilidade, vai dar maior confiança nos agentes econômicos, e que os bancos terão, a partir de hoje, então, a autonomia de decidirem os clientes que vão ser beneficiados das divisas em função do seu plano de necessidades, em função da sua necessidade de moeda externa para transacionar bens e serviços. Eu acho uma medida acertada, independentemente que tem que continuar a imprimir maior dinamismo na fiscalização e na supervisão, de modo a que essa autonomia que é concedida e devolvida aos bancos comerciais não se crie outros vícios, de modo a que, como neste momento, o acesso à divisa, quem terá a competência de dizer essa divisa vai para este cliente ou aquele, serão os bancos. Mas que acreditamos que cada banco tem uma política de negócio e a atribuição de divisas, os bancos vão obedecer à sua política de negócio. Por isso eu considero uma medida muito acertada, mas incentivamos a BNA que continue essa senda, de modo a que o setor financeiro nacional possa responder aos atuais desafios da economia nacional. Os requisitos para acesso à divisa está regulado por lei, portanto, a lei do mercado cambial, que corresponde a quais são os documentos necessários para a atribuição de divisas a particulares, para a viagem, educação, ajuda à educação, ajuda familiar e, no caso, pagamento de salários expatriados, tanto que nós falamos dos invisíveis cambiais, e é também uma regulação que é uma lei, de algum modo, um aviso que regula o processo de importação de bens e serviços. Portanto, isto mantém-se. A única mais-valia que traz esta nova instrução do Banco Nacional de Angola é que o Banco Nacional de Angola, no processo dos leilões, da atribuição de divisas aos bancos comerciais, o Banco Nacional de Angola definia quais são os setores. Dizia, por exemplo, nós vamos levar a leilão 200 milhões de dólares. Dos 200 milhões de dólares, 40 milhões de dólares é para matérias-primas, 20 milhões de dólares é para cobrir necessidades privadas, portanto, para particulares, e X é para, digamos, importação de medicamentos. Ou seja, era o Banco Nacional de Angola que definia. Os bancos comerciais só tinham a competência de atribuir em função das orientações do Banco Nacional de Angola. Isto é o único que vai desaparecer. Portanto, caberá, o Banco Nacional de Angola vai vender as divisas em leilões livres, portanto, aquelas vendas diretas vão desaparecer, e que caberá o banco comercial repassar aos clientes, mas sempre de acordo com aquilo que são os requisitos exigidos na lei cambial, tanto para invisíveis como para mercadorias, para a atribuição de divisas. Portanto, hoje, para as pessoas que precisam sair do país, precisam de divisas, há requisitos. E isso, para o caso de viagem, está a apresentação do bilhete de passagem, está a apresentação do visto, ou seja, está a apresentação de uma série de documentos que se enquadram dentro deste aviso.
Por sua vez, o economista Precioso Domingos considera que Angola começa a ganhar uma outra imagem a partir do exterior do país, sendo por isso fundamental as instituições bancárias assumirem maior responsabilidade nesta fase de transição política.
Não nos esqueçamos que o país sempre trabalhou com dólar. O país não só passou a trabalhar com euro a partir do momento que o país ficou numa situação de restrição do ponto de vista de acesso aos dólares. E a Reserva Federal tem um mecanismo de aquilo que nós podemos chamar de tracking, ou então rastreamento das notas, as cédulas. Tem um sistema de vigilância e fiscalização muito forte. E tendo em conta a outra fase no âmbito da lei do repatriamento de capitais, que é o repatriamento compulsivo, sobretudo naquelas situações em que as pessoas, no âmbito da livre iniciativa, entenderem que não vão repatriar e justificarem-se situações de não justificação dos capitais, a Reserva Federal pode facilmente ajudar o governo angolano, pelo menos a apontar onde estão os dólares, porque ela consegue fazer o rastreio, e depois ver-se o mecanismo de se fazer chegar o dinheiro a Angola. Mas isso, ao mesmo tempo, quer dizer que a imagem de Angola junto do exterior agora está a ser outra. E é necessário que Angola não perca isso de vista, não recua mais, não tenha mais um retrocesso.
Finalmente, Precioso Domingos aponta algumas das principais razões que fizeram com que Angola ficasse na lista negra e deixasse de beneficiar dos dólares norte-americanos.
Isso decorreu do facto também do sistema bancário angolano não ser o mais transparente, estar depois sujeito a um conjunto de vulnerabilidades em que cédulas de dólares que eram vendidas a Angola iam parar em sítios que Angola não queria, mas por causa da vulnerabilidade, por causa da incapacidade de controle de uma série de operações arriscadas, foram parar em sítios que os americanos, se calhar, não gostariam, nomeadamente Médio Oriente. E, então, todo o cuidado é pouco, porque aqui há dois cenários, ou duas situações. Uma coisa é a Reserva Federal entender que, ok, Angola pode voltar a ter acesso, mas outra coisa são os bancos correspondentes. Os bancos correspondentes são bancos privados, não são bancos públicos, não dependem de ordem dos Estados Unidos ou do Banco Central Europeu. Eles tornam-se correspondentes e movem-se pelo lucro. Se dá lucro, eles correspondem. Podem fazer contrato com um banco privado aqui em Angola, um banco comercial. E o que se passou a um dado momento é que, uma vez que Angola passou por uma lista mais ou menos negra, qualquer situação, qual a possibilidade de um determinado banco correspondente ser multado nos Estados Unidos por estar a se envolver num mercado muito complexo, um mercado inseguro, era grande. E então, como os bancos correspondentes notaram que a um dado momento as multas que incorriam eram superiores aos lucros que tinham em Angola, então eles retiraram-se. Então, se agora há uma retoma da confiança, é necessário que Angola agora seja muito mais forte, muito mais exigente do ponto de vista de cumprimento de uma série de regras internacionais. A credibilidade ou a confiança no sistema econômico angolano, na economia angolana, está indexada à capacidade de Angola gerar receitas em moeda estrangeira. Ou seja, está indexada, no fundo, ao preço do petróleo. Quando há perspectivas de grandes entradas de receitas por causa do que se passa no mercado petrolífero, mesmo que o FMI não esteja cá, todos os credores lá fora estão dispostos a dar dinheiro a Angola, porque sabem que Angola pode pagar. Numa situação em que o mercado petrolífero está numa situação má e as contas aqui em Angola estão apertadas para o governo, Angola, portanto, está numa situação mais difícil de pedir empréstimo. Falo, mas há só que há custos elevados. Bom, é aí onde tem que se controlar, porque, reparo, sobre endividamento depois também tem outras repercussões sobre o país. Angola tem que ser cautelosa em termos de pedidos de investimento e, provavelmente, Angola, mais do que também estar a pedir empréstimos apenas para resolver toda a malha de problemas, Angola deveria apostar mais em atrair investimento direto estrangeiro também, porque atraindo investimento direto estrangeiro faz com que o dinheiro venha, o investidor investe, passa a expressão e não fica a dívida para o país em que o investimento está a ter lugar. Quando é o governo, é que os investimentos também são feitos, possam ser investimentos públicos, mas fica uma dívida. E, portanto, Angola deve criar o máximo de condições possíveis para atrair aqui um conjunto de multinacionais, um conjunto de grandes empresas, para acreditar e verem cá no mercado. E eu penso que isso exige um conjunto de trabalho de bases e que, para além do ambiente de negócio em si, a questão da credibilidade, da imagem, a própria seriedade ao nível do combate a más práticas, que afastam um conjunto de investidores ocidentais, sejam eliminados.
Precioso Domingos, Fernando Vunz e Aldemir Viegas foram os convidados desta edição. De Luanda para o Voz da América, Arandipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de cinema angolano e das suas dificuldades. Teremos saúde com a doutora Graça Matinha e também conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com. Segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música. É de São Tomé e Príncipe, isto porque amanhã há eleições em São Tomé e Príncipe. Vamos ficar com Gilberto Gil Umbelina. Voa, papagaio, voa.
Piribubá, 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 piribubá. Piribubá, piribubá. Voa, papagaio, voa. Sai do teu bico, sai. Deixa a tua tristeza e vem passear à margem do teu rio. Ver a tua fonte ressuscitada, que por baixo cantam lavando. Laiara, 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 laiara. Todos de garapas partidas, contendo farinha de mandioca, a festa de tainha. Apanha. tremenda cheia, vinda do teu próprio pico. Eba!
Esta é a Voz da América, emissão em português, 6 de outubro de 2018, é sábado, bom sábado, na companhia da Voz da América, Ana Guedes, que está na apresentação, a produção é do Mariano Bartolomeu. Esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos com a Rádio Encontro em Nampula, a Rádio Nova Paz em Quelimane, a Rádio Pax na Beira. Na Guiné-Bissau, estamos em FM em Bissau com a Pidjiguiti e com a Capital FM. Estamos também em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Cid Chanoco e com a Leste FM e em Buba estamos em FM com a Rádio Papagaio. Dentro de minutos, como habitual aos sábados, as últimas do Top 10 americano são as tricas e as subidas e as descidas da música americana. Para já as notícias do mundo.
Obrigada, Ana. E como a Ana dizia, em São Tomé e Príncipe vai haver eleições e os mais de 40 observadores internacionais já vão estar nas eleições em São Tomé e Príncipe. Mais de 40 observadores de organizações como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp, a União Europeia e a União Africana deverão acompanhar as eleições deste domingo em São Tomé e Príncipe, indicou a Comissão Eleitoral Nacional. A Cplp é, até ao momento, a missão mais importante que se encontra no arquipélago para observar as eleições legislativas, autárquicas e regionais da Ilha do Príncipe, previstas para este domingo. A missão é composta por 11 membros representantes de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial e Timor-Leste, sendo chefiada pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros timorense, Zacarias da Costa. E falando em eleições, também amanhã realizam-se eleições no Brasil. Vai ser a primeira volta das eleições brasileiras, para as quais o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, cresceu mais de 7 pontos percentuais no critério de votos válidos e agora soma 42,6%, enquanto o petista Fernando Haddad aparece com 27,8% neste critério. Esta é uma pesquisa do CNT/MDA, divulgada neste sábado, 6 de outubro, que é véspera da primeira volta da eleição presidencial. Em Angola, a diretora do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor na província de Benguela e o antigo chefe dos recursos humanos da Delegação Provincial do Interior, eles são Maria Alice Aurora e Moisés Caloeiro, foram detidos neste sábado por suspeitas de crime de peculato, confirmaram fontes judiciais. Ambos deveriam ter sido encaminhados para a cadeia do Cavaco, conforme o mandado judicial, mas estão numa cela do Serviço de Investigação Criminal devido a alegados problemas de saúde. Ainda na província angolana de Benguela, o governo provincial enfrenta dificuldades na identificação das vítimas do acidente de viação que aconteceu na última quarta-feira, causou 18 mortos e 10 feridos, isto na estrada Benguela-Huila. Na República Democrática do Congo, outro acidente causou 50 mortos. Cerca de 50 pessoas morreram e outras 100 sofreram queimaduras de segundo grau depois de um acidente entre um caminhão de combustível e um outro veículo, neste sábado, dia 6 de outubro, na República Democrática do Congo. Aqui nos Estados Unidos, ou em relação aos Estados Unidos, o chefe da diplomacia americana Mike Pompeo declarou neste sábado, 6 de outubro, em Tóquio, no Japão, que espera acelerar a organização de uma segunda cimeira entre Kim Jong-un e Donald Trump. Para o chefe da diplomacia americana, é importante que Washington e Tóquio estejam totalmente sincronizados antes do seu encontro com Kim Jong-un. Ainda sobre os Estados Unidos, o Senado americano deve votar dentro de poucas horas para confirmar a nomeação do juiz Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo, depois de várias semanas de controvérsia à volta de acusações de assalto sexual e ataques ao caráter e temperamento do juiz Brett Kavanaugh. Aqui em Washington, D.C., várias manifestações decorrem em frente ao Tribunal Supremo contra a confirmação do juiz. As Nações Unidas querem angariar 50 milhões e meio de dólares da comunidade internacional para ajudar os 191 mil indonésios afetados pelo sismo e tsunami em Sulawesi há uma semana. O número de mortos aumentou para 1.650 e cerca de 2.500 pessoas estão gravemente feridas. Melania Trump chegou ao Egito no fim da sua viagem por quatro países de África.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 6 de outubro de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão da manhã de domingo, na Janela de Angola, vamos falar de cinema angolano. Depois, é a conversa dominical com a doutora Graça Matinha sobre saúde e, a seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos, assim, que voltem a estar connosco amanhã de domingo. Para já, nesta emissão de sábado, a música americana, o Top Ten.
Top Ten Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top Ten Americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o PS.
Estamos a poucos dias dos American Music Awards 2018 e o entusiasmo é grande, Ana.
Não só porque o evento vai ter uma homenagem muito especial, um tributo à Rainha do Soul, Aretha Franklin, como também tem uma concorrência muito reunida na corrida aos prémios.
Taylor Swift vai abrir o evento e tem 4 nomeações.
Melhor artista feminina pop-rock e melhor digressão.
Vamos continuar a ouvir Delicate, de Taylor Swift. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate. Isn't it delicate? Third floor on the west side, me and you.
E continuando a falar sobre os American Music Awards 2018, Ciara está entre os artistas que vão animar o palco da entrega de prémios.
Ciara lançou este ano Level Up, que vai ser a música que ela vai cantar no palco do Zama e que vai contar com uma participação muito especial.
Vamos ficar então com Level Up.
Level Up, 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 Level Up. 5, 4, 3, 2, 1, level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all your tummy. Level up, 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 level up. All this on me so yummy, all this sauce so yummy. No, you want this yummy, yummy all your tummy. Then move. I turn nothing to something. My comeback on 100. Let's talk it, more action. You just gon' see, see coming.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Ciara volta a atuar no Zama depois de 13 anos sem pisar esse palco. A última vez foi em 2005.
Ela vai chamar Miss Elliot para a atuação do Level Up, dia 9 de outubro. Os American Music Awards prometem ser um super evento.
Vamos ouvir Get Your Freak On, de Miss Elliot. 4, 3, 2,
1, Level Up. Level up, level up, level up, level up, level up, level up. I'm the hottest round. I told your mother.
can't stop me now. Listen to me now. I'm last to turn around. And if you want me, then come on get me now. Is you with me now? Then biggie, biggie bounce. I know you dig the way I switch my style.
Holla, holla.
People sing around. Now people gather around. Now people jump around.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos a tua música favorita. Basta pedir para o WhatsApp da Boa, mais um 908-652-4584.
Camila Cabello tem 5 nomeações aos AMA. Artista revelação, melhor videoclipe, melhor artista feminina pop rock.
Também tem melhor música pop, exato, rock e melhor colaboração. Então vamos ficar com
Never Be the Same, de Camila Cabello.
Something must have gone wrong in my brain. Got the chemicals all in my veins. Feeling all the highs, feel all the pains. Let go of the wheel, it's the bullet lane. Seeing red, now I think it's straight. Blurring all the lines, you intoxicate.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
Os Panic at the Disco vão ter uma missão muito especial na edição do Zama deste ano.
Eles vão prestar homenagem aos Queen ao cantar a famosa Bohemian Rhapsody. Eles vão estar em Sydney, na Austrália, em direto a partir dos Kudos Bank Arena.
O Top 10 americano toca agora High Hopes dos Panic at the Disco.
Os American Music Awards vão ser também mais a palco para artistas como Mariah Carey apresentarem um novo trabalho.
Mimi está de volta com nova música With You, que ainda não é de conhecimento público, mas que ela vai cantar nos American Music Awards a 9 de outubro de 2018.
E Mariah também está já prontinha para iniciar a sua digressão de Natal. All I want for Christmas is you.
Enquanto a nova música não é pública e o Natal não chega, Ana,
vamos ouvir o quê? O quê?
Always be my baby.
Always be my baby, Mariah Carey. Estas foram as notícias do Top 10 americano. Nós somos Ana Guedes, Mara de La Salete e a música. Na música está o DJ, o PS.
Na semana passada, Ana, tocamos as músicas que mais sucesso fizeram na tabela da Billboard durante os seus 60 anos de existência. E esta semana voltamos à tabela normal para ver quem subiu e desceu nos últimos dias.
E em décimo lugar está Youngblood, dos 5 Seconds of Summer. A banda australiana é composta por 4 rapazes que tocam do rock ao pop, ao punk e não gostam de ser rotulados.
Vamos ouvir.
Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Just wanna know why, yeah, you beat me at my own damn game. You pushing, I'm pulling away from you. I giving, you take. Young love, see you want me.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. A música de Kanye West e Lil Pump, I Love It, há 3 semanas entrou diretamente para a lista das 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos e para o 6º lugar.
Na semana passada estava em 7º e esta semana desceu para o 9º lugar.
Kanye está em processo de mudança de nome e não só, quase que de personalidade.
Sim, Ana, mas já são mudanças que vêm acontecendo, portanto... Eu não falo mais sobre Kanye West.
E até ele, o que é que ele quer agora?
Ele quer ser chamado de Ye.
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 Tekashi 6ix9ine, ou simplesmente 6ix9ine, é outro rapper em constante polémica. Os rappers estão sempre envolvidos em polémica. Da sentença marcada para 26 de outubro, o autor de FAF poderá enfrentar uma condenação de 1 a 3 anos de prisão por publicar um vídeo indecente de uma adolescente.
De nome verdadeiro Daniel Hernandez, o jovem de apenas 22 anos não consegue estar longe de problemas, está visto. E a sua música Fifi com Nicki Minaj e Murda Beats está em 8º.
He tryna 6ix9ine like Tekashi, call him Papi, worth the ASAP, keep me rocky. I'm from New York, so I'm cocky, say I'm with my posse, caught me Khloe like Kardashian, keep this in Versace, said I'm pretty like Tinashe. Put it all up in his face, did I catch a case? The game just caught a body, but I never leave a trace. Face is pretty as the base, I get chips, I ask for lace. I just sit back and when he's done, I be like, yo, how to tie, yo, how to tie.
Top 10 americano da Voz da América, a boa está também nas redes sociais, é o Facebook, Instagram e Twitter.
Cardi B, Ana, também está com problemas com a lei, depois de ser entregue à polícia de Nova Iorque devido a um incidente num bar de strip.
O caso remonta a agosto deste ano, quando a rapper nova-iorquina mandou os seus guarda-costas atacar duas mulheres que trabalham nesse bar por acreditar que uma delas teve um caso com o marido Offset.
Dia 29 de outubro, Cardi B vai a tribunal. A sua música I Like It está em 7º lugar.
Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million deals with my pen. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a star, Molly, Burke, go, fuck. Hop up the stoop, jump in the coop, pick the bar on top of the roof, stressing them hard as I can, eating halal, driving a lamb, so that sorry, got my coins like Mario, yeah, they call me Cardi B, I run this cardio, diamonds, Christmas in the chain.
Ana, este é o Top 10 americano da Voz da América.
E nós tocamos uma música pedida por ti. Não esqueças, envia o pedido para o WhatsApp da Boa, mais 1-908-652-4584.
Sicko Mode, de Travis Scott, subiu 3 lugares. Esta semana está na 6ª posição. I tried to show. Yeah.
I tried to show him. Yeah, 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 yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. This here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase remixes pop like Jamba Juice. Different color chains, see my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers with you was the news.
Surrender, retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Surrender, retreat, we all in too deep.
Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these old, I made off records I produced. I might take all my exes and put them all in a group.
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter.
Eminem entrou a matar com o álbum Kamikaze e todos os beats que o álbum trouxe.
Este é mais um que só arranja problemas. A sua música Killshot, bastante criticada pelo seu inimigo de rimas, MGK, ocupa a 5ª posição da tabela.
Killshot registrou uma descida de 2 lugares, mas foi ao mesmo tempo a música que mais vendeu nas plataformas digitais esta semana. Mas nós não vamos passar Killshot, Ana.
Então vamos fazer o quê?
Vamos diretamente para os sentimentos do Drake.
Drake, que esteve 11 semanas a liderar a tabela, mas o seu reinado finalmente acabou. Esta semana está em 4º lugar, desceu 2 posições em relação à semana passada. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you.
But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And when you get to the top and I see that you've been learning. And when I take the job and you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Track money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you.
Este programa está disponível para download em www.voportugues.com.
Eu sou a Ana Guedes.
Eu sou a Mayra de La Salete e do outro lado
está o DJ, o PS. Post Malone anda nestas leads há tempo suficiente para saber que às vezes só é preciso ter paciência.
A sua música Better Now continua a subir na tabela. Na semana passada estava em 5º, esta semana é o número 3 no Top 10 americano.
E esta boa notícia é para compensar os sustos que ele tem apanhado nos últimos meses. Esteve envolvido recentemente num acidente de carro e numa aterragem de emergência que ele garantiu ao Billboard ter sido assustadora. Vamos ouvir então Better Now. You know I said I am better now.
I only say that cause you're not around, not around. You know I never
Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português.
Juice WRLD está a fazer o seu caminho de sucesso. Ele foi visto recentemente em estúdio com outra artista multifacetada. É a M.I.A. E eles foram vistos em Londres.
M.I.A. soa assim uma polícia secreta, mas pronto. Eles estiveram a trabalhar com Rex Kud, o mesmo produtor que trabalhou com Future, Young Thug, Post Malone, Nick Minaj e muitos outros.
No Top 10 americano, Juice WRLD também não está nada mal, Ana, com a sua música Lucid Dreams.
Em segundo lugar na tabela, a subir, a subir.
Found another one, but I am the better one. I won't let you forget me. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel okay. I know it's all in my head.
Girls like you blow down the sky like the beat of thunder when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
E terminamos o Top 10 americano desta semana, aliás, com os Maroon 5. Finalmente, a música Girls Like You lidera a tabela há duas semanas. Ainda bem, ainda bem, ainda bem. Eu vou fazer também bater palmas. Posso?
Sim, isto é um desejo antigo.
Ah, exatamente. Eu adoro os Maroon 5. Estão em digressão nacional todo mês de outubro e em 2019 seguem para a sua digressão mundial. Vamos ver se passam aqui por Washington para a gente os ir ver, mas pronto.
Não estava na lista, Ana.
Pois não.
Não estava na lista. Eles, em dezembro, estão em Las Vegas, na passagem de ano, se Ana quiser fazer uma loucura.
E pronto, e pronto. Top 10 americano. Foi o Top 10 americano desta semana. Obrigada pela companhia. Voltamos para a semana com o vô Estevana Guedes.
Mayra de La Saleta.
DJ UPS.
Espero que tenham gostado do Top 10 americano e, como nós dissemos, nós voltamos para a semana. Agora vamos às notícias comigo, Mayra de La Saleta. São Tomé e Príncipe vai ter eleições amanhã e mais de 40 observadores internacionais da comunidade dos países da língua portuguesa, da União Europeia e União Africana deverão acompanhar as eleições deste domingo em São Tomé e Príncipe, segundo indicou a Comissão Eleitoral Nacional. Também eleições são realizadas amanhã, primeira volta no Brasil, e o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, cresceu mais de 7 pontos percentuais no critério de votos válidos e agora soma 42,6% contra os 27,8% do petista Fernando Haddad, isto segundo a pesquisa CNTMDA, divulgada neste sábado, 6 de outubro. Em Angola, a diretora do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor na província de Benguela, Maria Alice Aurora, e o antigo chefe dos recursos humanos da Delegação Provincial do Interior, Moisés Caloeiro, foram detidos neste sábado, dia 6 de outubro, por suspeitas de crime de peculato. Também em Angola, em Benguela, o governo provincial de Benguela enfrenta dificuldades na identificação das vítimas do acidente de viação que causou 10 mortos e 10 feridos na estrada Benguela-Huila na última quarta-feira. No Congo, um acidente com um caminhão de combustível matou 50 pessoas. Mike Pompeo está em Tóquio para preparar nova cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. O Senado americano deve votar ainda hoje a confirmação do juiz Brett Kavanaugh para o Tribunal Supremo. As Nações Unidas querem angariar 50 milhões e meio de dólares da comunidade internacional para ajudar as vítimas do tsunami na Indonésia, que ocorreu dia 28 de setembro. Já se registaram 1.650 mortos. Foi a emissão vespertina deste sábado. Uma boa continuação. Eu sou Mayra de La Saleta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.